Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, na segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, como parte da agenda do Fórum Porto Alegrense de Reforma Política, integrado por 14 partidos políticos, sob a liderança dos vereadores Sebastião Melo, do PMDB, e Idelicel, do PT, e sob a presidência da presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, por iniciativa do senador Pedro Simão, a quem eu pessoalmente agradeço muito a interveniência, que viabilizou a audiência pública liderada pela vereadora Sofia Cavedon, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e por minha iniciativa e requerimento, através do senador Pedro Simão, para debater a reforma política na questão de gênero. Discutimos todos os avanços que foram feitos, as matérias aprovadas na CCJ, as que estão em andamento, mas especificamente sobre a questão da participação, do aumento da participação da mulher no processo político e eleitoral brasileiro. Tendo como base a sugestão da vice-presidenta desta casa, Marta Suplicy, de que, em vigorando a lista fechada no processo eleitoral, metade seja constituída de mulheres, dando aí uma igualdade de tratamento de participação de gênero no processo eleitoral brasileiro. Naquela ocasião, presentes as mulheres, representantes de todos os partidos no meu estado, fiz uma ponderação de que hoje a legislação determina que os partidos políticos devem necessariamente determinar 30% do espaço de candidaturas às mulheres. Nas eleições do ano passado, apenas 17,3% dos partidos políticos cumpriram com a determinação legal em relação às listas de participação de mulheres, aquela que determina que 30% devem ser de mulheres. Temos 27 partidos políticos hoje no Brasil e nenhum deles, neste momento, é presidido por uma mulher. Na legislatura passada, ou no ano passado, apenas um partido político foi comandado por mulher, o partido do senador Randolfe Rodrigues, no caso, a ex-senadora Heloísa Helena, que presidiu o PSOL. No mais, as mulheres não têm comando partidário, seja no plano municipal, seja no plano regional, ou muito menos no campo nacional. Penso que, de forma prática, a via mais rápida de acesso e de empoderamento das mulheres no processo político se deva dar exatamente nos quadros partidários e na ampliação de espaço que os comandos municipais, regionais e nacional devam dar. Também acredito, sinceramente, que a presença hoje das mulheres no poder da nação, como é o caso da eleição da presidenta Dilma Rousseff, hoje a sua principal assessoria direta, comandada por duas mulheres, uma ex-senadora Edeli Salvatti e a nossa colega Gleisi Hoffmann, comandando o Gabinete Civil e a Secretaria de Articulação Institucional e Política, com Edeli Salvatti, podem, sem dúvida, além da ministra Miriam Belchior, da ministra Helena Chagas e de tantas outras que compõem o conjunto de mulheres no primeiro escalão do governo, podem com muito mais eficácia estimular as mulheres à participação na atividade política e especialmente na atividade eleitoral. Queria com isso agradecer ao senador Pedro Simão pela participação ativa que deu, viabilizando o meu pedido, porque não faço parte da Comissão de Constituição e Justiça e só ela poderia tomar essa iniciativa, esta comissão, e também a presidenta da Câmara de Vereadores, Sofia Cavedon, e os vereadores que permitiram a inclusão desse tema na pauta. É uma questão essa recorrente e nós teremos, sim, nas eleições municipais já um grande empenho. Tenho me ocupado muito dentro do âmbito do Partido Progressista no meu estado, de ao percorrer os diversos municípios, de fazer um chamado, um apelo à participação cada vez maior das mulheres no processo eleitoral. Mas nesse aspecto eu costumo dizer que na prática a gente precisa entender a realidade. As mulheres, senador Mooca, na vida, como os homens, em primeiro lugar buscam a realização e a felicidade. Mas as mulheres buscam muito segurança e estabilidade. E é natural que seja assim. A mulher que é mãe, a mulher que é profissional, a mulher que cuida da casa, do marido, dos filhos, da educação, que provê todo o cuidado que tem o lar, o planejamento doméstico e tantos outros desafios deste mundo tão desafiador. Pois essa mulher sempre quer a segurança e a estabilidade. A política é tudo o oposto. A política é insegurança e instabilidade. Então, não se pode imaginar que, de uma hora para outra, mulheres bem-sucedidas, seja na magistratura, no Ministério Público, nas profissões liberais, ou em vários campos da atividade, mesmo nas artes, larguem as suas atividades bem-sucedidas para se aventurar neste campo minado que é a política. Mas eu penso que, com o empoderamento das mulheres, com a eleição da presidenta Dilma Rousseff e hoje com as mulheres que estão dando uma contribuição muito grande nos destinos do país, seja possível de maneira muito mais eficaz, muito mais rápida e prática, se conquistar pela via política um espaço maior e mais expressivo das mulheres no campo eleitoral e político. Com muito agrado, concedo a parte ao meu querido amigo senador Valdemir Mooca.
Senadora Ana Amélia, eu já falei muito hoje à tarde, mas eu não posso deixar de apartear e dizer o seguinte: o melhor exemplo as mulheres não poderiam ter do que a atuação que Vossa Excelência tem nesse Senado. E faço isso, tenho certeza que, perguntado aqui pelos seus pares, Vossa Excelência hoje é quase que unanimidade, se não for unanimidade, em atuação, em determinação, em coerência, em postura. Eu quero dizer que as mulheres haverão de seguir o exemplo de Vossa Excelência, e nós precisamos cada vez mais da participação nas mulheres, sobretudo aqui no Parlamento. Eu quero cumprimentá-la pelo brilhante mandato que Vossa Excelência faz, e tenho certeza, é um exemplo e referência para as milhões e milhões de brasileiros que hoje têm Vossa Excelência essa referência.
Muito obrigada, senador Mooca. A sua generosidade realmente não tem limite, e atribua essa manifestação de carinho e de estímulo à amizade e a admiração que eu tenho por Vossa Excelência. E não deixa de ser para mim também um grande apoio para que continue trabalhando aqui nesta casa em favor dos interesses do meu Estado. Havia preparado um tema para discutir aqui, que, aliás, na abertura da sessão desta tarde, já foi abordado com muita propriedade pelo senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, e ontem pelo líder do PMDB, Renan Calheiros, a respeito da questão da dívida dos estados com a União. Como se trata de uma matéria de grande peso e de grande importância, tratada aqui também pelo senador Ricardo Ferraço e com muita propriedade também pelo meu querido correligionário Benedito de Lira, a questão do endividamento dos estados é uma questão crucial. Ela diz respeito não só às relações entre a União e os estados, mas diz respeito, sobretudo, à questão federativa. E o senador Luiz Henrique apresentou no início da sessão uma criativa proposta de conversão dessas dívidas em projetos inovadores, comprometendo a esta parcela que deve ser paga com investimentos que os estados devam realizar. Investimentos, não custeio. Ele frisou muito bem no projeto, que eu tenho a certeza terá um abrigo muito importante nesta casa. Eu vou abordar esse tema possivelmente amanhã, já que estou inscrita para falar na manhã sexta-feira. Por isso eu encerro minha manifestação agradecendo a atenção dos senhores senadores, das senhoras senadoras e especialmente do estimado presidente Jaime Campos. Muito obrigada a todos.